No entanto, o brasileiro ele está já há bastante tempo irritado com a qualidade do serviço, principalmente de telefonia móvel. A transmissão de dados ainda é algo que o Brasil ainda às vezes pensa assim, isso num smartphone, num trânsito, ainda não me pertence. Não consigo ainda ter uma qualidade boa. Agora com o 4G a gente já tem melhorado. Mas eu queria saber de Vossa Excelência, ministro, se nós temos uma data, um prazo, por exemplo, mais 6 meses, mais 1 ano, nós teremos um serviço de qualidade, levando-se em consideração os investimentos, o planejamento que o governo tem feito e os investimentos que as empresas têm feito. Vi que também que Vossa Excelência colocou que dentro do Plano Nacional de Banda Larga está abrangência para as zonas rurais do nosso país. Isso é muito importante, porque nós temos hoje, quando se fala de zonas rurais, nós estamos falando de dezenas de milhares de comunidades nas zonas rurais, que já formadas em pequenas áreas urbanas e que as pessoas laboram e vivem do campo e têm os filhos que vão para um colégio, que vão para uma faculdade, e aí a dificuldade de, à noite, ter acesso à informação. E essa informação ela é extremamente importante para agregar o conhecimento. Senhor ministro, para não ficarmos fora do foco, o Brasil é um país que tem essas dimensões continentais. Nós vimos, inclusive, as diferenças regionais muito bem expostas na avaliação sobre o analfabetismo divulgado ontem, onde expõe as diferenças regionais do Brasil. Com relação à telefonia, também está se pensando em investimentos para nós diminuirmos essas desigualdades dentro do país? Seriam essas as minhas indagações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor ministro.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador Sérgio Souza. Antes de passar a palavra à sua excelência, o ministro Paulo Bernardo, eu gostaria de fazer a leitura de perguntas que nos chegam dos nossos telespectadores e por telefone, senhor ministro. Algumas são afirmações apenas para que se tome conhecimento. Este telespectador, por exemplo, afirma ser assinante da TV por assinatura, e diz o nome aqui da companhia, onde deseja acrescentar um canal em seu pacote, que é 46 Sci-Fi. Afirma ter feito uma proposta a qual trocaria 20 canais do seu pacote por este, mas a prestadora não aceitou, afirmando que para ele ter este canal teria que fazer um novo plano, o qual custaria de R$ 199 a R$ 200, sendo que atualmente ele paga R$ 89. Diante do exposto, solicita que haja mudanças na administração de canais pagos, onde o consumidor possa fazer um pacote escolhendo os canais que deseja. É o senhor Jacques Antônio Sormani, de Araras, São Paulo. O outro afirma: foi anunciado para março de 2014, ou seja, num prazo de 6 meses, o fim do estoque de endereços IP, versão 4 para o Brasil e administrado pela NIC.br. Sabe-se que a migração para a versão 6 do protocolo IP está atrasada em todo o mundo. Pelo menos 10% dos usuários a utilizam. O acesso em banda larga móvel tem sido o veículo de conexão mais importante no país. A escassez de endereços IP pode criar um grave problema de disponibilidade e de qualidade se não for equacionada. A Anatel não deveria exercer um papel mais ativo na coordenação dessa migração tecnológica? Que garantia, não faltaria uma ação à estrutura do governo na questão desses recursos no Brasil, que garanta o cumprimento de um cronograma que impeça o agravamento da situação, comprometendo o acesso à internet? O governo tem um plano de investimento para preparar seus serviços via internet para o IP versão 6? Uma outra questão: o modelo de custos do setor de telecomunicações influenciará as ofertas públicas de atacado que estão sendo registradas no sistema da Anatel? Quando será concluído o projeto de modelo de custos? E, por fim, uma pergunta: quando chegará o sinal da TV digital na região de núcleo residencial Pilar, Bahia, terra do Sua Excelência Senador Walter Pinheiro, pois existem promessas desde a época de ex-presidentes e até então nada foi feito. Perguntas do senhor Antônio Ferreira da Silva, da Rua Macabira, no centro, em Pilar, no Pilar, Bahia. Tenho a satisfação de passar a Vossa Excelência a palavra, senhor Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
Senador, o Pilar é
Ligada
Jaguarari, é uma, quase que uma cidade que nasceu no entorno de uma mina, onde funciona uma grande exploração da mina da Caraíba.
Metais.
Portanto, o Pilar, inclusive, é essa comunidade.
Muito obrigado pela informação, senador Walter Pinheiro. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro do Estado das Comunicações, Paulo Bernardo.
Muito obrigado. Bem, eu vou tentar comentar todas as questões que foram levantadas aqui pelos nobres senadores. E primeiro agradecer pelas contribuições e pela abordagem que foi feita, abordagem extremamente abrangente. Essa comissão evidentemente estuda e acompanha todos esses problemas do setor, e para nós é sempre uma oportunidade para entender melhor e captar melhor por onde as coisas estão passando. E eu queria inicialmente fazer uma referência. O senador Suplicy falou do número de assinantes de TV por assinatura e fez até uma brincadeira sobre a disponibilização dos canais públicos, como a TV Senado. E, de fato, senador, na regulamentação, aliás, foi votado na lei, depois foi regulamentado pela Anatel, a TV por assinatura obrigatoriamente tem que carregar os canais públicos, né? Então, por exemplo, a TV Senado com certeza está presente em todos os pacotes que são vendidos aí. Isso é obrigação das empresas. TV Câmara também, e a EBC e outras. Portanto, isso tem uma importância. Na verdade, houve uma grande expansão da recepção desses canais por conta da presença. Né? De 2010 para cá, nós praticamente dobramos o número de assinantes de TV por assinatura, de TV paga. Né? Repetindo, muitas pessoas assinam para ter acesso, inclusive, à TV aberta. Mas, com certeza, essa oferta, essa diversificação de oferta das TVs públicas também ajuda muito na propagação das ideias, do trabalho que o Senado faz, que a Câmara faz. Uma coisa importante que Vossa Excelência levantou sobre a questão das escolas. Nós fizemos esse programa, começou em 2009, e numa negociação com as empresas de telefonia fixa, e foram imputadas obrigações de conectar todas as escolas públicas urbanas. E hoje nós temos aproximadamente 93% das escolas conectadas, as urbanas. Isso significa que está praticamente resolvido o problema na área urbana? Não, porque, na verdade, nós temos avaliação, como Vossa Excelência também fez menção sobre isso, o ministro Mercadante, que a velocidade é insuficiente. Nós precisamos aumentar muito a velocidade das conexões nas escolas. O que temos hoje permite fazer laboratório de informática, permite administrar a escola. Agora, se você quiser usar de forma massiva pelos professores e principalmente pelos estudantes, com certeza não é suficiente. Só para dar um exemplo, nós estamos conectando os novos campi das universidades que foram criadas, principalmente no governo Lula, as escolas técnicas federais, a conexão mínima é de 100 megabits, que está sendo feita aí em conjunto pela RNP e a Telebrás. Aliás, redes que também vão servir para fazer a provisão para outras finalidades. Então, eu imagino que uma escola de segundo grau com 2, 3 mil estudantes, normalmente são escolas grandes, né? Porque esse número de estudantes, quando é menor, pode ser menos. Mas com certeza não pode ser menos de 100 megabits. Se você quiser permitir acesso generalizado na escola, a conexão vai ter que caminhar para esse parâmetro, né? As universidades, as grandes universidades do Brasil, não as novas que nós estamos fazendo no interior ainda, são pequenas, campos pequenos, mas as grandes universidades têm conexão de 10 gigabits, 5 gigabits facilmente. Então, evidente que escolas de segundo grau não precisam da mesma mesma capacidade, mas precisamos conectar muito mais veloz. E temos um problema que são as escolas rurais. 80 mil escolas rurais está no pacote, presidente, do 4G, foi imputado como obrigação também pela licitação do 4G. As empresas têm que fazer a conexão dessas 80 mil escolas entre 2014 e 2015. Inclusive, nós vamos ter metas quadrimestrais para aferir, e a primeira aferição já vai ser em abril de 2014. Portanto, nós temos que avançar nisso também. Aliás, com essa obrigação para a telefonia rural, eu estava ontem revisando alguns projetos, apenas na região norte, mais Bahia, nós vamos ter que conectar, interior da Bahia, conectar em torno de 12 mil distritos que não têm internet ainda, nem telefonia celular. Quer dizer, de fato, eu acho que vai dar um avanço grande entre 2014 e 2015 na cobertura e na qualidade de atendimento para essas regiões. Uma coisa que eu vou falar dessa questão da competição que Vossa Excelência mencionou, mas antes eu queria falar com o senador Pinheiro sobre a questão da tributação e a desoneração. Eu não advogo, senador Pinheiro, que a gente tente impingir para os estados uma redução drástica da tributação sobre telecomunicações, porque isso é uma parcela importante da receita, e é evidente que, se eu digo para um estado, olha, nós vamos diminuir X% da sua receita, nós vamos ter que dizer de onde vai, como é que vai cobrir aquela despesa, né? Porque o orçamento do estado não está com sobra. Mas se nós pegarmos alguns aspectos, por exemplo, a banda larga fixa, senador Pinheiro, se nós pegarmos o que se arrecada de ICMS com banda larga fixa, não dá 3% da receita de ICMS. Nos grandes estados dá menos de 1%. Quer dizer, então nós estamos falando de um serviço que todo mundo diz que é essencial, nós sabemos que é essencial, é importante, tem que ser expandido, e nós cobramos até 35% por dentro, quer dizer, cobramos 40% e tantos de carga tributária nesse serviço. É claro que isso é um gargalo, uma porta de uma barreira de acesso para fazer. Então, por exemplo, Vossa Excelência mencionou, eu acho que o Senado podia ajudar nisso, né? E não digo nem zerar, mas nós podíamos, por exemplo, se a banda larga fixa fosse reduzida, tivesse o ICMS reduzido para 10%, alíquota de 10%, com certeza não daria perda de mais de 1,5% no ICMS. E perdas que, na verdade, seriam nominais no primeiro momento, porque a expansão do serviço reporia essa receita tranquilamente. Nós poderíamos rapidamente ter uma compensação ou até um crescimento da receita. Mais ainda, senador, se nós expandirmos a banda larga fixa, e hoje você vai expandir, vai ser por fibra ótica, porque é praticamente o mesmo preço fazer uma rede de cobre e uma rede de fibra ótica. Se você expandir a banda larga, você vai expandir telefonia, você vai expandir TV por assinatura, porque hoje esses serviços são todos convergentes, a mesma infraestrutura vai servir. Na verdade, nós teríamos um aumento muito grande do uso e um aumento da receita dos estados. Então, eu acho que essa seria uma questão, uma bandeira para o Senado. pegar, falar, vamos baixar a banda larga fixa, vamos expandir para a gente atender 95% dos domicílios no Brasil. Eu não falo 100%, porque tem lugar que fica inviável chegar com a banda larga fixa. Aí você faz por satélite, faz por rádio. Mas eu acho que é possível fazer isso e nós poderíamos ter um ganho extraordinário, né, de competitividade, aumento da produtividade do trabalho, a melhoria das condições de educação. O senador Suplicy falou, qual é a vantagem de usar a internet? Ora, hoje, só as escolas que não têm possibilidade, nas regiões onde não têm acesso, não usam. Mas hoje, as crianças nas escolas das regiões que têm mais acesso à internet, a escola põe a tarefa de casa, o conteúdo de prova, põe os trabalhos a serem feitos, põe na internet, a moçada vai ou em casa ou vai na biblioteca e vai atrás e pesquisa, né, e faz as suas pesquisas, faz o seu trabalho. Então, isso, sem contar que você pode produzir conteúdos com tecnologia, quer dizer, com muitos filmes, né, audiovisual, pode fazer essas exposições que a gente faz aqui. Então, é muito importante para melhorar a qualidade da educação. O senador Walter Pinheiro já discorreu bastante aí sobre a questão da saúde, né? Com certeza, você expandir a internet vai dar melhorias extraordinárias para o atendimento de saúde, público, privado, para que médicos possam acessar dados de exames e fazer diagnóstico à distância. E é verdade, tem lugar que não tem médico especialista e vai demorar décadas para ter. E as pessoas não podem ficar se deslocando toda hora. Eu acho que esses avanços são absolutamente importantes. O senador Walter Pinheiro cobrou que eu falasse um pouco, e eu concordo, sobre a questão do compartilhamento da infraestrutura. O Brasil tem uma dimensão gigantesca, não faz nenhum sentido nós não termos compartilhamento de infraestrutura. Eu acho que hoje, felizmente, o setor de telecomunicações percebeu que isso é importante e que tende a ser obrigatório, não tem como ser diferente disso. Eu lembro que em 2011 a gente falava com as empresas sobre compartilhamento, o pessoal ficava todo se estranhando. Não, como compartilhamento? Isso é... cada vez mais, porque uma cidade não quer que chegar lá em Maceió e colocar uma antena num bairro, na praia, por exemplo, vai colocar, todo mundo já fica, não, como que vai colocar antena aqui? Cada vez mais as antenas têm que ser antenas de menor dimensão, antenas camufladas na paisagem urbana, para não impactar o visual, não impactar a paisagem da cidade. E cada vez mais vai ter que ser compartilhada, porque se você conseguir licença para colocar uma antena, não vai conseguir para colocar quatro no mesmo lugar, no mesmo bairro, aí que vira uma guerra mesmo. E está certo, nós temos que fazer o compartilhamento. Uma empresa tem uma infraestrutura, um duto, por exemplo, tem o poste, nós vamos fazer outro do lado? Num país com tanta necessidade de investimento como o nosso, não tem cabimento, nós temos que fazer infraestrutura compartilhada, e as regras estão avançando para isso. O regulamento de ILD, o regulamento do SCM, nós estamos obrigando as empresas a fazer o compartilhamento. Uma coisa importante também sobre a questão da competição no setor é que a Anatel simplificou e barateou as regras para fazer o licenciamento de serviço. Na TV por assinatura, que era anterior à lei, era licitado, hoje não precisa nada disso, simplesmente faz uma autorização, uma licença custa R$ 9.000. E agora ela unificou, além, você tinha uma assinatura de TV, para fazer TV por assinatura, a licença custava, era licitado, passou a ser R$ 9.000, preço fixo. E agora a Anatel unificou o serviço, que você pode fazer triple play, pode fazer TV por assinatura, telefone fixo e internet, a licença nacional custa R$ 9.000, quer dizer, é muito acessível. Se um pequeno provedor lá do interior de Alagoas, ou do interior da Bahia, lá em Pilar, quiser fazer internet, ele vai pagar hoje acho que é R$400 de licença para fazer o serviço de SCM. Quer dizer, então, de fato, está dando condições para que as empresas entrem. Isso significa que entra muita gente. O senador Walter Pinheiro tem razão. É bem possível que depois ocorra um movimento de consolidação. Uma grande empresa compra a menor, mas isso é um problema do mercado. Nós não temos problema com isso.